Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Como a vida das solteiras mudou nos últimos anos? Como a pandemia afetou a vida afetiva sexual das mulheres que não tinham um relacionamento físico? Os aplicativos de relacionamento vieram para somar ou para mostrar que a gente não sabe se relacionar? Olá, bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos à nova temporada do Sexoterapia, nossa 10ª temporada. Esse espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. Chegamos na 10ª temporada falando dos dilemas mais ouvidos nos consultórios de muitos psicólogos, sexólogos e terapeutas de casais, e principalmente dela, nossa musa de ouvidos atentos, conselhos ágeis e acolhimento reflexivo, Ana Canosa. Para dar o pontapé nessa nova temporada, vamos falar disso mesmo que eu dei aqui a entradinha no começo: vida de solteiro ou solteira. É, porque não pense que só de problemas conjugais vive a profissional terapeuta de casais, não é mesmo, Ana Canosa? Bem-vinda, amiga. Que bom estar aqui contigo de novo em mais uma temporada.
Olá a todas, a todos e a todes,
Gostou do
Bárbara?
combo? Ouvidos atentos,
Gostei.
conselhos ágeis e acolhimento reflexivo.
Tô me achando máxima, amiga. Olha só. Olha, primeiro eu quero deixar um beijo grande para todas as pessoas que perguntam do sexoterapia todos os dias no meu Instagram: quando volta, nós estamos com saudade. E a gente também estava com muita saudade. Mas foi importante também dar esse espaço para a gente poder criar, para a gente poder descansar. E estamos aí a toda. A vida dos solteiros e das solteiras também é uma realidade no meu consultório. Muitas pessoas buscando um afeto, não sabendo como paquerar, não sabendo onde encontrar parceiros ou parceiras. Então, acho que esse é um tema que está bombando e a gente precisa falar dele.
Então, e tem outra coisa que eu tenho percebido. Eu que já estou, não estou solteira há um pouco tempo, assim, uns 6, 7 anos, tenho percebido que, assim, para dificultar o que já parecia meio confuso, tem, para além de ter uma, para navegar na solteirice, agora a gente precisa de cursinho de inglês avançado, né? Porque é ghosting, curving, fear of dating again. Quem sabe a nossa convidada de hoje possa nos ajudar na tradução, tanto literal quanto emocional desses termos. A Krishna, que está aqui com a gente, faz sucesso no Twitter contando histórias da vida pessoal dela, sobretudo sobre as vantagens e os desafios da vida de solteira. Muitas das experiências ela reuniu num livro chamado Os 10 ou Mais Mandamentos da Solteira, um guia de mesa de bar, que foi lançado pela editora Rocco. Inclusive, ela fez um lançamento aqui, ela participou da Bienal do livro. Muito legal, vou querer saber disso também. Mas uma coisa assim, meio quebra-clima, mas não, porque a experiência dela ainda vale. Fiquei observando nas redes sociais dela que esse status de relacionamento dessa musa dos solteiros mudou recentemente, não é, Krishna? Bem-vinda ao Sexoterapia. Agora vai ter que fazer um próximo, os 10 ou mais mandamentos da pessoa comprometida, tô achando, não é?
Oi, gente. Olá a todas, todas e todos. Pois aí, eu ainda perdi minha boa apresentação, porque em todo lugar que eu era convidada a falar, eu falava: eu sou a Krishna, tenho 26 anos, há 26 anos eu sou solteira. E era o máximo, só que agora eu não sou mais. Depois de 26 anos, ironicamente, depois de lançar um livro sobre a solteirice, eu arranjei um namorado. Mas ainda tenho muita propriedade para falar do assunto. Vivi aí esses 26 anos, que é mais do que muita gente vive solteira, então tenho aí coisas para acrescentar.
Cabe ressaltar uma coisa, hein? Que o fato dela escrever também é uma possibilidade de elaboração. E talvez o fato dela escrever e toda essa experiência do que ela fala, do que ela escuta, né? E colocar num livro, e de repente vai que ela descobriu uma necessidade de encontrar alguém e abrir uma porta para o relacionamento afetivo.
Foi isso, Cris? Conta pra gente. Tu te sentiu assim? Tu organizou os pensamentos e os sentimentos, de repente, viu o que tu precisava mudar, ou o que tu queria, ou o que não queria mudar em ti?
Ah, eu acho que foi um combo de coisas. Já tô também há 3 anos no divã. Eu tinha trauma de abandono paterno, várias coisas, então foi muito importante entender, né, essa relação com os homens, o que que eu achava, de onde vinham umas crenças que eu tinha extremamente fixas de nenhum homem presta, não sei o que, não sei o que lá. E colocar tudo nesse livro foi rever também minha história, a história de várias amigas. E eu acho que a solteirice é vista muito como 880. Ou o pessoal acha que é horrível ser solteiro, ou que é ótimo ser solteiro. Só que não é. E também tem a questão da solteirice como estado de transição, assim, que a gente vê nos livros, nos filmes. É tipo, a mulher tá lá, solteira, triste, carente, e é um estado que é um degrau para ela encontrar o homem da vida dela e a vida fazer sentido. Sendo que não precisa ser um estado de transição, é um estado normal, assim como às vezes o casamento pode ser um estado de transição também. E ninguém fala sobre isso, estado de transição entre a solteirice e o divórcio. Então, foi importante para desmistificar.
Que tal, Ana? O casamento não, nada mais é que o estado de transição entre a solteirice e o divórcio. Eu gostei da frase.
Ah, eu achei o máximo. Achei uma boa... Mas eu acho que o casamento também é um estágio de transição entre um momento da tua vida e outro que a gente não sabe nem qual é. Até porque uma pessoa pode ficar casada e se casar várias vezes com a mesma pessoa, inclusive. Então, nós estamos sempre em estado de transição, porque toda vez que você se relaciona com alguém afetivamente... De fato, você está sendo afetado e afetada pelo outro e descobrindo coisas sobre você. Então, você está sempre em transição.
Uma outra coisa que eu achei bem interessante naquele que a Cristina já trouxe no começo é essa coisa do 8 ou 80, né? Ou tu tem que estar super feliz solteira, ou tem que estar super triste procurando alguém. Quando, na verdade, pegando aqui mais um termo em inglês, é só living, né? Tá só vivendo, assim como tu tá, pode estar solteira... E casada, em algum momento super feliz de estar casada, em algum momento mais ou menos, em algum momento, né? Tipo, não é todo dia que tô, uhul, como eu gosto de estar casada, ou, meu Deus, quero me separar. Na verdade, pensando a longo prazo, a vida é um equilíbrio, deveria ser, né, Ana?
Exatamente, eu acho que você falou tudo. Primeiro, o bode que a gente, eu acho que eu fico um pouco com as pessoas, que é quando a gente se reúne e só fica falando mal de marido do casamento. Ai, casar é uma bosta, ai, não sei o que lá. Aí depois, ou então o contrário, ai, que eu tô solteira porque não encontro ninguém. Assim, sabe, você fica, né, você fica maldizendo o seu estar no mundo. E como é que você vai se abrir para o mundo? Como é que as coisas vão ser boas se você fica maldizendo o seu estar no mundo, seu estado naquele momento? E acho que a gente tem que aprender isso, né? É, essa alternância de humor. Então você acorda feliz, acorda bem, porque você vai fazer um projeto novo, aí chega meio-dia, você fala, puta que eu pariu, porque já deu um negócio errado, aí você já fica meio mal-humorada, e depois, 3 da tarde, é assim, gente. Não existe esse estado pleno de felicidade o tempo inteiro. Então, a gente, agora, só quero lembrar uma pesquisa que eu já devo ter falado aqui no Sexoterapia, mas que se encaixa bem nisso que você falou, Bárbara, e vou perguntar para a Cristina também se é isso que ela entende, né? Porque, assim, existe uma diferença entre o meu projeto e como eu fico feliz estando ou não nesse projeto. Então, eu quero ser solteira, porque eu quero aproveitar a vida. E aí eu estou solteira e gosto desse projeto. Porque era aquilo que eu queria, a mesma coisa ser casada. Tá bom. Isso te traz um tipo de bem-estar. Mas o bem-estar que faz diferença mesmo não é esse do projeto. Esse é da ideia, da racionalização. É o seu estado no mundo cotidiano. O que faz a pessoa bem-humorada estar bem é como ela vive o cotidiano, sendo solteira ou sendo casada.
Cristina, também tu falou muito assim, que tu reviveu, pensou nas tuas experiências, na das tuas amigas, e como tu enxerga hoje a relação com os homens? Tu falou muito disso, né? Que a Ana já falou isso um pouco nas temporadas passadas, como a gente, mulheres feministas, empoderadas, como a gente vive nesse dilema, né? Porque, assim, até memes e piadas, olha, se a gente pudesse escolher, a gente não seria hétero, mas aqui nesse caso, neste momento aqui, nós três, nesse, não sei, aliás, Cristina, é hétero? Vou até perguntar, né? Uhum. Aqui nesse momento, a gente tá aqui falando de nesse programa especificamente, não, a gente até pode falar sobre mulheres solteiras que são lésbicas e bissexuais, mas eu acho que eu queria só abrir um parênteses para falar dessa situação de muitas mulheres, que a Ana já falou, que é muito comum no consultório, dessas mulheres que são empoderadas, que são feministas, mas a gente ama os homens, a gente quer se relacionar, só que a gente vive nesse dilema, né, de como confiar, do que esperar dos homens, e aí eu acho que tu falou um pouquinho nisso, eu queria que tu se aprofundasse mais de como tu vê na tua geração aí, de 20 e poucos anos, com as tuas amigas, o que tu foi observando nessas tuas pesquisas?
É que eu acho que nos últimos anos, a gente, nós mulheres, a gente deu um salto muito grande de consciência, de feminismo, do que é aceitável, do que não é aceitável. E os homens, eles foram educados de maneira diferente e vários parece que não se importaram de acompanhar esse nosso raciocínio. Então, você tá lá, uma mulher forte, empoderada, e vem um cara que quer te tratar mal, ou quer que você seja mãe dele, ou psicóloga dele, ou tudo isso junto. Então, a gente está menos tolerante a coisas ruins. Eu acho que antigamente as pessoas elas ficavam em relacionamentos, em casamentos, porque era horrível ser solteira, era horrível ser sozinha, tinha toda uma obrigação social de se casar, de namorar, que hoje em dia a gente ainda tem essa pressão, obviamente, mas hoje em dia as pessoas não se sentem forçadas, a maioria, a aceitar qualquer coisa. A gente tem nosso senso crítico e a gente vai lá e retruca os homens e acaba que isso deixa um pouco mais difícil se relacionar, né? Porque os homens eles não estão acostumados a receberem o não, a reconhecerem que estão errados. E justamente tem... Eu tô aqui agora, namorando, não odeio homens, mas acho que tem muita coisa aí, tem machismo estrutural, né? Então, pequenas coisas que aparecem quando você vai se relacionar na divisão do trabalho, na maternidade e tudo mais, eu acho que quando a gente escolhe se relacionar com homens, a gente vai ter que ter essa consciência que em várias coisas a gente vai precisar ter paciência, ensinar, infelizmente, e é isso, né? De arrumar o menos piorzinho para se relacionar.
Tem um termo para isso, tem um termo para isso, mas vou deixar para a gente discutir isso depois no Manda Casos.
Ah, tá. Não, eu só queria falar sobre isso da consciência do diálogo, na verdade, né? Talvez uma construção, porque é isso. Talvez porque nós estejamos convivendo e vivendo as consequências negativas de uma sociedade machista durante muitos anos, nós, mulheres, tivemos que nos mexer. E eles estão chegando agora nesse lugar. Então, claro que não é o ideal, né? A gente queria que o homem viesse já pronto, mas também talvez caiba na nossa conversa com essa pessoa, pegar esses caras que estão mais abertos e tentar travar diálogos, possíveis pontes, né? Assim, porque é isso, né? Não adianta a gente brigar com o nosso objeto de desejo, não é, Ana Canosa?
Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que a comunicação afetiva da vulnerabilidade, da honestidade, ainda é muito difícil para o mundo masculino, né? Então, quando você se comunica, ou você coloca uma crítica, parece que você está dizendo que o cara não presta. E aí, quando você traz, por exemplo, um contexto do que está acontecendo, de um caso de machismo, aí ele acha que você está sendo, né, exagerada, e aí vai para combater. A conversa não é por aí, né? Acho que são estabelecer outros tipos de comunicação que eu acho que a gente ainda não, que a gente ainda está caminhando nisso, né? Está fazendo pontes ainda.
Ótimo, ó, a gente tem dois casos aqui. Ana, não sei se já viu os casos, eu vou mudar a ordem. Vou ler primeiro o segundo, que eu acho que entra na nossa conversa aqui. Vou antecipar, então, o que estava em segundo para primeiro, porque vocês que já escutam a gente há 10 temporadas sabem que a cada episódio o Sexoterapia traz histórias reais, apuradas pela reportagem de Universa, para ajudar a discutir o tema do programa. Vamos ouvir a primeira? Vou pegar a primeira aqui para a gente escutar, gente. Vamos lá. A gente vai ouvir a história da Karine, que tem 29 anos e é de Juiz de Fora.
Manda casos.
Tenho todos os apps de relacionamento possíveis no meu celular. Tinder, Happn, Bumble, etc. Dou match em muitos caras, saio com alguns, mas quase nunca emendo um segundo encontro. Aliás, muito desses caras eu vou em encontros e nem chego a beijar. Parece que quando eu vejo os homens pessoalmente, tudo perde o encanto. E já na volta para casa, estou procurando um novo pretendente. Eu acho que no fundo sou uma romântica, procurando incansavelmente o amor da minha vida. Mas as minhas amigas já me chamam de serial dater. Dizem que eu sou viciada em dar matches nos apps só porque sei que a opção lá é gigante. Começo a pensar que realmente eu posso ter um problema. Aliás, meus problemas são dois. Primeiro, que não moro em uma cidade tão grande assim. E as opções de boys estão acabando. KKKK crying. E também essa sensação de desapontamento quando conheço os caras na vida real. Por que na internet tudo parece mais fácil? E aí, Krishna, tu já falou bastante sobre isso, né? Queria começar com te ouvindo, assim, sobre essa coisa do aplicativo também dá muita... da ilusão, talvez, né? Do excesso de oferta.
Não, total. Mas Karine, não sei se ela tá querendo se apaixonar ou se ela tá querendo ficar dando match, né? Acho que talvez ela esteja sentindo um prazer maior aí na procura do que, de fato, quando ela consuma aí os encontros com as pessoas. Mas, de fato...
Consuma os encontros é muito bom.
De fato, a gente tem no aplicativo que o pessoal gosta de falar, são cardápios de gente. E o aplicativo tem toda essa questão porque é muito objetivo o que você vê ali. Eu, por exemplo, não dou match em homem que tá com foto com cachorro, porque eu acho apelativo, homens muito musculosos. E aí a pessoa escolhe o que ela quer mostrar naquele aplicativo para você. E a gente pode, claro, ler esses signos e pensar, ah, ele tá aqui com uma foto com a família, ele é um cara mais família. Mas a gente fica muito limitado. E eu acho que o amor, os relacionamentos, eles são muito mais subjetivos do que isso. E a gente fica nos aplicativos presos numa objetividade que, às vezes, a gente não deixa aquela pessoa se mostrar pra gente. A gente já vai, por exemplo, para um encontro baseado em coisas que a gente concluiu a partir daquele perfil ali, que é um recorte mínimo de uma pessoa. Então, a gente acaba não investindo, não estando realmente, de fato, aberto a conhecer e ver o que aquela pessoa ali tem para mostrar para a gente quando a gente vai para um encontro, né? E eu acho que a gente, essa geração, minha geração, a gente tem essa coisa meio de desistir mais fácil. Acho que porque a gente está no hiperestímulo, tem tudo, muito, o tempo todo. A Juiz de Fora pode estar acabando, mas ainda tem o Brasil, o mundo, dá para comprar o passaporte.
E agora o Tinder até deixa para abrir, né, para o mundo todo.
Então. Exatamente, não vai faltar match para ela dar por aí. Então a gente acaba não insistindo mesmo, não dando chance. É, tem essa questão que ela falou que ela é uma romântica. E você está procurando uma coisa muito específica. Às vezes a gente tem as caixinhas ali, né, do que a gente... Ah, eu, por exemplo, com 19 anos, eu sabia, quando eu perdi minha virgindade, eu sabia o cara que eu queria encontrar. E eu fiquei procurando no aplicativo até encontrar um que coubesse naquilo ali. E aí, pô, não, peraí, 25 anos, cineasta, jornalista, escritor, toca violino, tipo, ah, é isso que a Cristina quer. E, às vezes, a pessoa vai muito além dessas características objetivas.
E não garante, né, que aquilo vai que essa fórmula pronta, matemática, vai trazer na vida real o que tu, né, o que tu deseja na pessoa, o que vai dar certo, o que vai dar química, enfim. E eu fiquei muito pensando nisso, tipo, ela faz match com todo, dá match com um monte de gente, só que nem, às vezes ela chega no encontro, nem fica com os caras, porque já perde o encantamento, né, Ana? Eu acho que é isso que também que a Cristina falou. Talvez ela esteja mais interessada mesmo em dar match do que em conhecer alguém.
Exatamente.
Não chega no encontro aberta.
Eu acho que ela reproduz aí um comportamento bastante comum que as pessoas, os estudiosos, por exemplo, dessa geração trazem, né? Então dizem, por exemplo, que essa geração é uma geração, é a mais fechada de todas que já teve até agora, embora compartilhem tudo, porque tem uma questão assim, de que as frustrações e a competitividade, a frustração é muito forte e ela gera uma dor muito grande, porque a competitividade que as pessoas têm são com elas mesmas, porque o eu, quem eu sou, que imagem que eu ponho no Instagram, é a marca de tudo, então sou eu, né? Então as pessoas têm que, então a pessoa fica nessa competitividade consigo e a frustração arrebenta. Então, para que eu não possa, para que eu não me frustre, eu não entro no jogo. Então, eu entro no jogo até a página 2. Então, eu entro primeiro no marketing. No marketing, eu entro. Né? Mas depois, eu não quero entrar, porque isso pode me provocar muita dor. E tem um distanciamento muito grande entre este eu como marca, que aparece nas redes sociais, nos aplicativos, nas imagens, da realidade. Né? Uhum. É um distanciamento muito grande. Então, eu acho que as pessoas, quando vêm, o que é sucesso hoje em dia? Né? Nossa, o cara abriu uma startup e ganhou milhões com 23 anos, o outro virou youtuber, meu Deus, está ganhando muito dinheiro. Quer dizer, qual porcentagem de jovens que estão de fato vivendo esse tipo de realidade? É a mínima da mínima da mínima da mínima. A gente tem 70% de jovens que estão com problemas financeiros no Brasil. Saiu outro dia a pesquisa da Ideia.
Sim, o Brasil
que estão endividados. Então, assim, o que se vende é uma coisa, né? Vendo como marca, como imagem é uma coisa, mas a realidade é muito outra. Então, esse distanciamento entre o que é fantasia do visual e o que é realidade pode gerar uma frustração. E tudo, como a Cristina falou, tudo muito rápido, né? Então, até tem alguns tipos de conceitos novos, aliás, você brincou, né, Bárbara, que tem vários conceitos, o Fear of Missing Again, etc. Outro dia eu brinquei dizendo que vai precisar sair um CID da juventude. O CID é o manual de diagnóstico, né, que a gente fala de transtornos mentais, então tem CID para transtorno bipolar, nós vamos criar um só para a juventude, porque cada dia aparece um conceito novo. E um desses que se enquadram é o tal do burnout afetivo ou dating burnout, né, Bárbara? Você até ia falar sobre isso, né?
Isso. É, porque eu acho, tu até botou uns dados que eu acho interessante a gente falar sobre isso. Porque aí, só um pouquinho antes da gente entrar nesse dating burnout, que eu acho importante, é falar sobre quando ela chega nos encontros e ela não enxerga o que ela imaginou da pessoa, né? Porque ninguém é esse recorte, como a Cristina falou. Ninguém é só aquelas 3 ou 4 fotos que cabem num aplicativo que pode ter filtro, que pode ter a luz, que tem a roupa boa. Aí chega no date, a pessoa, sei lá, é mais baixa do que ela imaginava, é mais magra, mais gorda, ou enfim, sei lá, não puxa, tem um sotaque que ela não esperava, né? Fala alguma coisa diferente, aí já brocha ela de um jeito. E aí tem uma coisa também, que aí eu acho que a gente pode já entrando no burnout afetivo, Ana, que esse estímulo do aplicativo, eu já li muitas vezes e queria que tu explicasse um pouco pra gente, que é quase um efeito de droga, né?
Exatamente.
O match, eu tô ali no match, eu dou o match, eu recebo o match de volta, tipo, dispara uma serotonina, uma adrenalina, não sei, Ana, explica melhor pra gente, que é um responsivo de droga, não é?
É exatamente isso, né? O burnout é uma palavra que foi originária para falar sobre exaustão de trabalho. E aí tem várias características que compõem esse diagnóstico, né? Então, essa exaustão é uma delas, a despersonalização é outra, quer dizer, o que eu quero, quem eu sou. E tem essa questão da adrenalina, que é muito rápida, né? Cada vez que você dá um match, começa a conversar com uma pessoa. Então, agora vai, né? Ou agora essa pessoa é legal, não sei o que, não sei o que. Só que isso não demora muito, não dura muito. Então, a pessoa, ela fica aí num dilema, né? Entre, de fato, tá rolando um prazer, mas ao mesmo tempo é um prazer que acaba muito rápido, porque tem outra pessoa que vai vir e que outro match. Então, também fico me perguntando se ela, de fato, tem interesse em encontrar alguém. Ou se ela está muito dependente desse tipo de estímulo de prazer cerebral.
Que foi a coisa que a Krishna falou, né? Que foi aquela primeira coisa que falou, será que ela quer encontrar? Ela está viciada no match, primeira coisa, né? Krishna, como é que era contigo ali no teu momento ali de solteira? Tu era que saía muito, estava em todos os apps, ou tu era mais... Como é que foi para ti essa experiência da vida de solteira?
Então, eu até falo no livro que tem uma lenda urbana que fala que quando você não estiver procurando, você vai encontrar. Sendo que, assim, 50% de chance de você encontrar quando está procurando, 50% de chance de você encontrar quando você não está procurando, sabe? É uma estatística. Então, eu alternava por momentos. Eu acho esquisito, por exemplo, quando você entra num aplicativo e tem alguém falando não estou procurando nada sério, ou estou procurando alguma coisa séria. Eu acho que é assim que funciona. Acho que você conhece uma pessoa, se relaciona com ela, você pode ter vontade de ter alguma coisa séria ou não. Eu acho que é controlável desse tipo, eu quero ou não quero alguma coisa séria. Então, isso era uma coisa que eu achava totalmente bandeira vermelha nos aplicativos. E eu vivi em aplicativo, tive muitas fases de aplicativo. Eu comecei minha vida sexual, minha vida afetiva, bem tarde para o padrão de hoje em dia, foi aos 19 anos. E o que eu fiz? Eu baixei um Tinder e eu não sabia assim como é que eu era, eu nunca tinha tido um encontro, aí eu comecei a marcar encontros sucessivos, e em cada um eu testava uma nova personalidade, tipo assim, hoje eu vou ser misteriosa, hoje eu vou ser engraçada, hoje eu vou ser tímida, hoje eu vou ter um encontro como filme. E aí eu fui tendo esses encontros, e vendo como eu era, como eu me sentia, até que encontrei um cara lá que achei que cabia na caixinha, falei assim, esse aí eu vou perder minha virgindade com esse aí, porque eu não quero mais carregar o peso da virgindade, não adianta nada escolher tanto, porque desgraçou minha cabeça de qualquer forma. Mas aí depois, passei um tempo fora dos aplicativos, né? Porque tem essa questão de ficar baixando e desbaixando o aplicativo, você procura, daí você para de procurar. Outra questão do aplicativo também, que eu acho que talvez possa ser o caso da Karine, é que a gente procura validação, né? Então, às vezes, a gente abre um aplicativo e aí você dá 5 matches, aí, pô, 5 pessoas me desejariam, 5 pessoas me acharam bonita.
Sou gostosa, sou bonita. Gente, com certeza.
E às vezes isso já basta.
E tem uma questão relacionada ao trabalho, até porque eles fazem essa comparação com o termo do burnout que vem da questão do trabalho, que é assim, né? Que é a mesma lógica do trabalhar. Então, trabalhar muito na nossa cultura sugere que você faz parte do mercado, que você é uma pessoa próspera, entendeu? Então, os picos de adrenalina de cada um que fala assim, nossa, tô no mercado, galera, tá vendo? Eu tô dentro, né? Olha quantos matches eu recebi.
E aí, inclusive, fala muito sobre o que a Karine fala, quando chega para a vida real, ela pode levar mais fora, né? Pode não corresponder aí, ela fica mais vulnerável. Porque no match,
não ser querida.
A não ser querida. Então, assim, levar fora mesmo, o cara não querer. O match, esse primeiro não deu, o próximo vai dar. Se ela sai de casa para sair com uma pessoa específica, este cara pode não gostar dela. E não tem um outro na mesa ao lado. Ela não vai para a mesa ao lado tentar com o do lado.
Exatamente.
Então, ela tem que lidar mais concretamente com a possibilidade de não ser gostada. e que faz parte da vida, né, gente? Daí, não tô falando que é fácil levar um pé na bunda, ninguém quer, todo mundo quer ser amado, mas faz parte do jogo, né?
É. Agora, eu queria trazer, então, aquele conceito que a gente estava discutindo, né? Quer dizer assim, sim, então, não me engajar no compromisso ou não me abrir para conhecer a outra pessoa, né? Então, pode me tirar dessa não ser desejada, não ser escolhida, então eu evito, fico só naquele do ser escolhida, como você acabou de falar, né? Match, 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 mas na hora... Match, 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 não, gente. Match.
Também, né?
Match. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo.
Os muito dois bem valem aqui nesse caso, tá, talvez.
Mas tem um pouco também dessa... Tem uma autora muito interessante, ela chama Christine Emba, que ela fala sobre um conceito que chama heteropessimismo. A Cristina estava falando, a gente estava falando no começo do programa. Então, ela diz o seguinte, que o heteropessimismo é um termo que descreve um conjunto de sentimentos que são experimentados com frequência entre os jovens heterossexuais, que tem a ver com arrependimento, constrangimento e desesperança. E que isso acontece, né, porque a gente tem ainda muita desigualdade de gênero em relação à questão da sexualidade e do sexo casual e da liberdade. Então, o que que acontece? Você cria, você sai de um plano onde a mulher não pode nada e vai para o plano da liberdade sexual. Uhul, legal. Mas não é porque eu saio contigo que eu quero transar com você. E muitas vezes, na linguagem masculina, né, principalmente essa de gerações, essa coisa da tradição machista, o fato de você ter consentido ou você ter ido ao encontro já leva o sujeito a pensar que vocês vão fazer sexo ou que você está afim, porque você foi lá, afinal de contas, né? Então pelo menos um beijo tem que dar, né? E que muitas vezes esse encontro não vai dar em nada porque o cara está ali só querendo galinhar. Então, o que que acontece? A mulher, ela muitas vezes, ela vai para o encontro já numa desesperança, esperando que amanhã não vai dar nada. Esperando que vai acontecer tudo igual. Então, que ela vai beijar, que ela vai transar e que no dia seguinte o cara vai dar um ghost. Então, o fato da gente consentir não resolveu todos os problemas ainda. O fato de eu querer te conhecer ainda não é suficiente para essa mulher se sentir segura para dizer, ó, eu te conheci, tá tudo bem, mas eu não estou afim de transar hoje. Ou eu não estou afim de beijar, ou eu estou afim de beijar e ir para a tua casa e ouvir música, eu não estou afim de transar. Que essa linguagem ainda não está muito preparada. E isso provoca, muitas vezes, mais um sentido depressivo e triste dos encontros do que, na verdade, uma coisa alegre.
É, e tem uma coisa que eu observo também nesse relacionamento que nasce dos aplicativos, muitas vezes, como tu falou, é uma dualidade da expectativa. Então, o cara, como disse, acha que ele já fez o cortejo, digamos assim, né? Já fez o que eu tinha que fazer, ela veio para cá, então ela está convencida. E, na verdade, a gente ainda quer ser conquistada quando chega lá, né? Eu tô vindo aqui para ver qual é que é. Aí o cara já chega com o jogo ganho. Ah, não, ela já veio aqui, então já agora é só meter. Em todos os sentidos. Meter pro gol, eu tô falando, tá, gente? Mas, assim, a mulher é... Ou pode ler do outro jeito também, se quiser, que aqui é o sexoterapia, né, gente? Mas eu acho que aí fica essa conversa meio cruzada, na verdade. Não é uma conversa, né? Então... O cara chega, bom, ela deu match, vou lá dar esse conto porque eu vou ficar com essa mina, vou pegar essa mina. E ela, não, vou lá conhecer esse cara e eu preciso ser conquistada ainda. E essa conversa no meio do caminho tá embolada.
É, ou
Cristina, a maioria... Fala, Ana, desculpa.
Não, diz, ou até ela quer transar com o cara só.
Ela
mas
quer.
Assim, como é que isso é feito? Como sim, é que isso se estabelece que... ali naquele café, naquela... Ela tá afim, mas e aí?
Claro
e
se que ela tá. Ela, assim, deve, ela tá aberta, ruim? Digamos assim, né?
Pois é.
Ela tá aberta para aquele encontro.
E se a conversa for ruim? Não é isso?
Exato. Eu queria saber, a maioria dos seguidores são mulheres? Como é que é a proporção entre homens e mulheres? E o que tu recebe, assim, nesse assunto? Tu vê essa diferença entre o desejo e o objetivo das mulheres e dos caras, dos homens, entre os seus seguidores, as mensagens que tu recebe?
Eu tenho 90% de seguidores mulheres, então meu público é muito feminino. É, tem também um grupo no Facebook que chama Amigas da Cris, que a gente... Fala assim, minhas seguidoras. E lá se troca de tudo, sobre sexo, sobre solteirice. E tem muito desse heteropessimismo. Inclusive, às vezes, tem até algumas discussões de correntes que odeiam homens de todo jeito. Outras que acham que, peraí, a gente pode insistir nisso.
Então, mas é uma vida difícil. Pessoa que odeia homem e é heterossexual, né, cara?
Ruim,
a pessoa
né,
vai fazer
gente?
O quê, gente? Não dá. Aí
e tem uns caras legais, né, gente? Cara.
Tem muita gente. Eu acho que tem também.
Eu também assim. Acho, imagina.
Eu acho agora, também.
Aí você vai por... Mas então, mas tá difícil para os homens héteros, né? A gente está fazendo um esforço para convidá-los para a gente poder fazer essa relação melhorar, né? Mas aí, toda vez que você vê, por exemplo, uma pesquisa, essa pesquisa da ideia, que foi feita agora no Brasil, com pessoas, com 663 pessoas com 18 anos ou mais, cujos homens, 51% dos homens jovens da pesquisa do Brasil, feita 2 meses atrás, de 18 a 24 anos, apoia a virgindade feminina antes do casamento.
Então, entendeu?
Aí você fala assim, gente...
Aí é o clássico, amigo, não dá para te defender, né? Eu acho que assim... Não dá, eles também querem a virgindade das mulheres, né? Não é deles, provavelmente, né? Nessa pergunta. Ou é deles também?
Não, a virgindade é das mulheres, com quem eles querem se relacionar para casar, entende? Assim, então, por isso que a gente está falando, esse heteropessimismo que vai tomando conta, porque esse diálogo ainda não está azeitado, né? Quer dizer, é legal ter uma mulher...
As amigas da Krishna contam histórias reais, e aí tu fica assim, né, Krishna? Eu imagino que deve ser muito difícil em alguns momentos aconselhar, porque é tipo aquele bom e velho amigo, como eu falei, amigo, aí fica difícil te defender, né?
Não, pois é, dá vontade de nunca mais se relacionar com homem nenhum, porque os homens fazem coisas horríveis, e claro que não é igual, não dá pra comparar, mas também tem mulheres que fazem coisas ruins, tem pessoas lá que têm relacionamentos homossexuais, bissexuais, e também fazem, então é uma coisa assim, obviamente... Homens têm todo o machismo estrutural e muita tendência de fazer isso, serem abusivos e tudo mais. Mas a gente também tem isso em mulheres, né? A gente tem isso em relações. E conforme a gente for conseguindo superar essas questões mais estruturais, eventualmente a gente vai conseguir debater isso de igual para igual. Mas é complicado, é difícil se relacionar com homem. Eu entendo quem odeia, também já tive minha fase de odiar. Mas é aceitar que a gente quer se relacionar com eles e pegar as dores e delícias que tem com isso.
Agora, eu quero estar namorando, Krishna?
Eu tô namorando há 1 mês, já estamos juntos há um tempinho, mas o namoro veio só agora, né, porque tive toda a minha questão também, porque ser solteira eu não traço a minha personalidade, e aí abrir mão disso, pegar uma vida dois e tudo mais, foi toda uma questão que eu fiquei desintegrada, do tipo, quem sou eu? Eu sempre me bastei, eu sempre fui feliz sozinha, e agora eu tenho o outro que veio pra somar, obviamente, mas também é difícil, porque a gente que é solteira há muito tempo... constrói certas coisas, constrói algumas barreiras até para conseguir passar pela vida, passar por esses fóruns, por essas coisas. Então, sair desconstruindo, ficar vulnerável para outra pessoa também é bem complicado. Isso vale tanto para namoro, até no encontro mesmo, você conseguir se mostrar para o outro como você é. Porque até com essa questão das redes sociais, a gente quer ser sempre o bom, o forte, o maravilhoso o tempo todo. Eu até brinco no livro que o primeiro encontro é uma mistura de seminário de escola com comercial do Polishop. Você tem que ir lá e se vender para outra pessoa. A pessoa começou ótima, sou maravilhosa, tenho 3 empregos. Falo, virou uma coisa que é meio assim, sabe? Não tem esse espaço para franqueza, para vulnerabilidade, para você, de fato, se abrir para o outro.
Aí achei tão lindo isso que ela estava falando, desculpa, mas achei tão lindo, acho que eu quero reforçar esse ponto, porque ela está dizendo? Ela fala assim, ela constrói toda uma imagem a partir da experiência que ela tem, sobre a solteirice, contando, etc, etc, né? E aí ela namora. O que ela faz com toda essa imagem que ela construiu nas redes sociais, etc, etc? O que ela faz? Enfrenta, desconstrói, agora estou namorando, é isso, lindo. Lindo, né? Quantas pessoas não vivem esse dilema, né? De não posso, nossa, agora eu tenho que ficar agarrado nisso aqui, que volta para uma coisa, gente, lá de trás, que é essa coisa engessada de que você tem que ser casado, você tem que ser hétero, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você não pode, como é que você vai? Então, veja o que ela está trazendo, é que a gente tem ali, aqui ainda, uma ambivalência muito grande, uma contradição muito grande entre o discurso e a verdade identitária. Então, olha, não dá, porque senão eu saio do discurso de aprisionamento de antes e vou para o atual. Ah, então eu meto o pai em homem, ou então eu sou solteira, então, ih, agora casei, e agora? Ih, tchu, tchu, tchu.
Olha, eu quero aproveitar essas duas ideias que vocês duas trouxeram, vou pedir um intervalo rápido, e na volta a gente vai ler o nosso próximo caso, que tem tudo a ver com o que a gente começou a conversar.
Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc.
Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o esporte aqui no canal Wall. Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, Domitila Becker, do Wall News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal Wall.
Estamos de volta, Sexoterapia, 10ª temporada, aqui a gente falando sobre vida de solteiro, e agora eu vou ler nosso segundo caso, que é a história da Luísa, que tem 36 anos e é de São Paulo.
Manda casos.
Não vou enrolar. Estou há 2 anos e 4 meses sem transar. Sim, se você faz as contas rápidas, percebeu que eu não faço sexo desde o carnaval pré-pandemia. No primeiro ano, tudo certo. Estava decidida a ser o orgulho da OMS e como trabalho com atendimento ao público, não parei e, preocupada comigo e com as pessoas próximas, estava certa que estava agindo corretamente. Durante esse período, comprei um sugador de clitóris, me dediquei a me conhecer, me masturbar, tudo certo. Estava satisfeita. Mas veio a vacina, a liberação um pouco maior para ver as pessoas e me percebi sem traquejo social. E confesso, morrendo de medo de encontrar, conhecer novas pessoas. Tentei aplicativos, mas não rolou para mim. Não encontrei ninguém que me interessasse. No momento de desespero, liguei para um ex e chamei para sair. Mas quando nos encontramos, eu percebi tudo que eu não gostava nele e deu zero vontade de transar. Estou tentando me abrir para conhecer pessoas, mas parece que nesses dois anos fiquei para trás. Vários amigos e crushes começaram a namorar e parece que eu perdi o bonde. Não sei nem por onde recomeçar.
Oh, amiga, você só está vivendo o divórcio. Fica tranquila. Porque é o mesmo divórcio? Relato do divórcio. É, ela está... Primeiro que ela casou com ela mesma na pandemia. Aliás, acho que todo mundo, né? Quando você obrigatoriamente teve que lidar com a solidão e teve que dar conta diante do hecatombe. Do medo de morrer, do que eu vou fazer. Então, o que ela fez? Ela foi olhar para ela, comprou um sugador de quitose. Até ela casou com ela, né? Nesse momento que ela, agora, ela está no pós-divórcio. Né? Quer dizer, quando as pessoas... É o mesmo sentimento dos divorciados, né? Ou das pessoas que... estavam namorando por um tempo e para. Como é que eu faço? Eu não sei onde pôr a mão, não sei paquerar. É a mesma história, né? E aí, eu acho que tem isso, assim, ela pode também ter encontrado um conforto no estar na solitude que ela viveu e nesse encontro com ela mesma.
Então, é também... por isso que eu estava fazendo a relação com o que vocês estavam falando, com o que a Krishna falou e com o que tu falou, da vulnerabilidade. Que até é um lugar onde esses nossos dois casos se encontram, né? Que imagino que sim, né? Depois de 2 anos e meio, quase, ela tá num lugar que ela tá vivendo, né? Ela tá fazendo as coisas, ela não dá muitos relatos da vida, mas ela tá trabalhando, tá vivendo, tá indo no cinema, tá encontrando as pessoas. E essa parte do relacionamento sexual afetivo tá encostada, né? Mas ela achou um modo de sobrevivência aí. E aí, sair desse lugar em que ela tá indo em frente há 2 anos e meio... requer se expor, requer até, quem sabe, ter essa conversa com a próxima pessoa que ela for transar. Ó, faz 2 anos e meio que eu não transo. E é uma conversa complicada? Talvez não precise, mas ela tá passando essa mensagem, né?
É, eu identifico porque eu também fiquei 2 anos quase sem transar. Eu transei no carnaval de 2020 também, na quarta-feira de cinzas, e eu passei todo o restante desse tempo sem transar. Vim transar em janeiro deste ano, muito tempo depois. E realmente, eu acho que faz todo sentido essa coisa do... divórcio de você mesmo, né? A gente teve que aprender a se bastar, a ficar sozinho. Mas às vezes também é aquilo que a Ana estava falando antes, da coisa que a gente acaba voltando para comportamentos antigos. A gente tem a pressão de transar também, né? É, vem das próprias amigas, de todo mundo. A amiga está 2 anos sem transar. Ah, você está irritada, vai transar. A gente tem também de todo lugar. Uhum. E aí a gente teve a libertação sexual. Mulher pode transar, não sei o quê. E agora vai assim, não, mulher tem que transar, porque se ela não transa, ela tá errada e tudo mais. Então, você tá com vontade de transar? Você tá ativamente querendo isso ou você quer porque alguém tá te falando que você quer, ou porque você tá 2 anos sem transar e, portanto, você tem que transar. Às vezes, sua libido tá investida em outras coisas, né? Às vezes, não é o que você tá procurando nesse momento. Ou, às vezes, você realmente tá com esse medo, que é o fear of dating again. Que muitas
pessoas... que é o foda, né? O fear of dating again, que é o medo de namorar de novo. Mas eu acho que tem... é muito interessante isso que a Krishna trouxe, porque é isso, né? Ela está reclamando, parece, muito mais do tempo corrido do que... Ela não fala em nenhum momento que eu estou com vontade de transar, né? Ela fala muito mais, ai, olha, faz muito tempo, então parece que está, tipo, o relógio está o cronômetro, eu preciso, não posso ficar... Muito mais para vencer uma meta do que para expor uma... para vivenciar uma vontade, um desejo de verdade, né?
Mas no relato dela, eu sinto uma outra questão que eu acho importante, que é assim, o valor que ela deu... ao fato de ter se preservado e preservado os outros. Então, ela diz assim, né, eu sou profissional de saúde, eu fiz tudo direitinho, né, eu segui, eu sou a rainha da OMS.
O orgulho da OMS.
É, né? Então, agora, quantas pessoas são o orgulho da OMS? Então, assim, também eu acho que a privação que ela teve que viver, assim como todos nós, de alguma maneira, né, também dá a ela um reforço de um valor. E será que quando eu encontrar um sujeito, uma sujeita, sei lá, vai rolar, eu vou encontrar alguém com esses mesmos cuidados que eu tive? Acho que também tem um, né, talvez ela tenha depurado um pouco mais que valores são importantes para ela, importantes para a comunidade, importantes para o outro. Tem um exercício de empatia muito grande nessa mulher, né? Ela fala, eu fiz isso também para evitar que outras pessoas se contaminassem. Eu estou há 2 anos e meio.
E acho que foi uma coisa que muito todo mundo viveu, de certa forma, mais ou menos, que não tem como falar que não impactou a vida da gente esses últimos 2 anos, né? Então, para alguma... E aí, várias pessoas reagiram de um jeito diferente. Tem gente que se soltou para a vida, foi fazer tudo, e parece que meio que para viver o tempo perdido, e muita gente que está vivendo esse fear of dating again, que também é muito natural, né? Mas que bom também, Ana, eu acho que tem esse lado positivo de enxergar, não sei se a Krishna aqui também passou por esses 2 anos sem, também viveu esse momento de muita reflexão, porque na verdade, gente, o mais importante nos últimos 2 anos era sobreviver, né? A gente estava com um vírus letal super forte, matando pessoas, os números aumentando, assustando, na verdade, a maior preocupação da humanidade no Brasil, com os números que a gente tinha, era estar vivo. Sexo era, né, a Ana talvez possa até falar como é que era se os casais estavam transando muito em casa, as pessoas que estavam comprometidas, como é que, assim, não acho que, como que era, para quem estava com uma disposição ali, teve alguma...
Eu acho que as pesquisas brasileiras mostram que os brasileiros continuaram transando, viu, tanto os casados quanto os solteiros. Né, e aí fazendo sexo virtual. Brasileiro, né? Sempre a gente...
Dá o seu jeitinho brasileiro.
Então, claro que tiveram pessoas muito impactadas. A gente está falando de modo geral, né? De estatisticamente, são aquelas pesquisas gerais. Então, mas assim, tem pessoas que tiveram muito impactadas. A gente perdeu emprego, perdeu o desejo completamente. Casais que se separaram, enfim. Mas o sexo continua ali rolando mais ou menos. Mas eu acho... que, de alguma maneira, foi um impacto importante. E várias pesquisas, mas são pesquisas que vêm de aplicativos de relacionamento. São pesquisas assim, a gente sempre... Não são pesquisas acadêmicas, né? Então, né, são quase propaganda para o aplicativo. Mas eu li muitas
para fazer a gente pensar, né?
Saíram muitos dados. Muitos dados.
Como diz a Krishna, para conversar no bar, né? Mas
isso.
Não vai, assim, tipo, bancar isso no teu trabalho de conclusão.
Exatamente.
De
saíram muitos dados de vários aplicativos de relacionamento, de diversos tipos afetivos e sexo, etc., que as pessoas queriam encontrar relacionamentos de compromisso no pós-pandemia, que elas estavam mais dispostas a se relacionarem em compromisso do que antes. Várias. Então, eu não sei quando ela diz assim, ah, tá todo mundo namorando, se é um pouco reflexo disso. Eu me pergunto aí, eu vou perguntar para a Krishna isso, fica com isso, o que, que você pode contar para a gente sobre o que você percebeu desse desejo pós-pandemia. Mas eu também acho que tem uma questão dela aí, que talvez ela esteja colocando tudo na pós-pandemia. E como é que ela estava antes? Ela é uma pessoa aberta, ela precisa de conexão para fazer sexo? Sempre precisou? Então o aplicativo não vai resolver a vida dela? Como é que é, né? Será que ela está botando tudo no momento da pandemia? Ou será que ela já tinha ali um jeito de funcionar sexualmente que muitas vezes o aplicativo ali não encaixa, o sexo casual não encaixa, exatamente. Mas, Cristina, volta lá na pergunta, assim, que eu te falei. Você acha que as pessoas estão querendo compromisso?
Segundo o DataCris, que são as informações que eu vejo das minhas amigas e das minhas redes sociais, eu acho que está tendo, assim, uma epidemia de namoro agora. Tem muita gente namorando, muita gente, tipo eu, que sempre foi solteira e agora está namorando. E eu acho que talvez possa ser esse reflexo de uma coisa positiva, outra negativa, né? Porque na pandemia todo mundo teve que se confrontar com seu eu sozinho. E muita gente percebeu que não consegue ficar sozinha mesmo e que precisa ter um companheiro lá. E outras pessoas se conheceram tão bem, conseguiram superar questões e coisas e conseguiram se abrir para relacionamentos. Então, eu acho que é uma mistura disso tudo que acabou rolando e que está fazendo, de fato, com que as pessoas estejam mais abertas, estejam se relacionando mais e namorando mais também.
É, o que eu vejo um pouco no relato dela também foi ela não usou esse tempo para pensar nos relacionamentos, né? Ela, claro, estava preocupada em sobreviver, trabalhava, cuidar das pessoas em volta dela, comprou ali um sugador de clitóris para resolver o problema mais prático, e talvez ela deu um pause. Então agora que ela começa, encontrei um ex-namorado, agora ela tá voltando pro jogo, sabe? Então talvez ela tenha dado um pause mesmo nessa parte da vida dela, como a Cristina falou, porque talvez a libido dela tava no trabalho, tava em alguma outra coisa que a gente não sabe, mas parece que agora que ela volta a se movimentar para procurar alguma coisa nessa área, talvez seja isso também.
E eu acho que tem uma questão com conexão afetiva, porque também tiveram várias pesquisas que falaram que as pessoas buscaram muito ex-maridos e ex-namorados. Porque é aquela referência que você conhece, né?
Uhum.
Tá, né? E também li outro dia uma pesquisa também que o sexo com ex-parcerias é muito comum. E que não necessariamente isso provoca, vamos dizer, uma dependência emocional. Que muitas vezes as pessoas terminam os relacionamentos, aí, putz, é legal o sexo com aquela pessoa, que legal, e transam e tá tudo bem. Não é que elas ficam dependentes e não finalizam a história. Mas quando ela escolhe chamar um ex para fazer sexo, olha para ele e diz, nossa, lembrei de tudo de ruim que ele já fez. Então veja que...
Tô rindo com respeito, ouvinte.
Essa questão afetiva de comportamento do outro implica muito na disponibilidade sexual dessa mulher. Diria eu no meu consultório, se estivesse a escutando e acolhendo. O sexo para ela, casual... que esse, de maneira autônoma, não é alguma coisa que talvez se encaixe muito bem para ela. Ela não deve se sentir assim também. E aí, coitada, né? Agora vai depender dos grupos de amigos, então fazer esporte, fazer coisas, ir para o mundo, paquerar e tentar encontrar pessoas onde ela possa conversar antes e criar uma certa conexão, porque me parece que é um pouco por aí que ela vai.
E aí, a mesma coisa que tu falou ali do tá passando por uma separação, né? Que tem que reaprender algumas coisas, porque ela ficou 2 anos fora do mercado. Então, assim, vai estar ali com a galera do esporte, vai estar ali com a galera, sei lá, do que, da dança, do beach tênis, do bloco de carnaval. E aí vai, tipo, olha, acho que tá dando em cima de mim, acho que não. Vai atrás, não vai, leva um fora, liga, não liga, vai entrar nessa dança e vai voltar a dançar a dança das relações, né, Krishna? Que não tem muito como renovar, né? Meio que a coreografia, o passinho é esse sempre, eu acho. Ou tem alguma dica aí que tu, das tuas experiências, tu pode dar pra Luísa e para as nossas ouvintes?
Eu achei que você deu a dica perfeita, que eu sempre falo isso, que o melhor lugar para você conhecer gente, seja para fazer amigos ou parceiros, é você entrar em aulas coletivas, coisas... Clube do Livro, porque se o aplicativo não funciona para muita gente, é conhecer a gente na vida real. E assim, aquela coisa de filme, de estar sentado no bar e aí sendo o cara do seu lado, acontece pouco. Então, cabe a gente também estar aberta justamente ir para o mundo, e até porque quando a gente troca com outro, a gente se conhece mais também, né? Então, descobrir novos hobbies e aí descobrir, de repente, uma nova pessoa, quem que ela é agora depois da pandemia, né? O que que ela gosta, o que é importante para ela. E sobre o sexo casual, que já não é muito caso dela, tem essa questão também, né? Do sexo casual, eu fiz outra enquete aí do DataCris, que na maioria das vezes não é bom para mulher, e eu fico, por que então que a gente continua indo em encontros para transar por transar, com um sexo que ele não é muito legal, com os caras que são mais ou menos que não estão se esforçando ali para fazer um sexo que realmente seja dois, que a pessoa esteja ali, às vezes, cara que é só um lugar para se aliviar. Então, não precisa dessa pressão toda para transar agora, já ficou 2 anos e 4 meses, dá para ficar mais tempo, é melhor você ir, de fato, com uma coisa que você se sinta bem, se sinta conectado, do que às vezes se enfiar num sexo casual, mais ou menos, que aí você vai querer menos ainda transar.
Só pra ver o cronômetro, né?
É, e às vezes nem é que o cara não é legal, eu acho que tem muito homem também que tá disposto a olhar a questão do prazer feminino, mas é que assim, às vezes o lugar é uma bosta, vai transar dentro do carro, às vezes, sabe, às vezes bebeu como demais.
Muitas vezes.
E outra, gente, não, vamos combinar, que só sendo muito desprendido para transar com todo mundo e achar bom. Porque, não é verdade? Se você for muito desprendido, tipo assim, gente, eu tenho um paciente, por exemplo, que adora sexo de qualquer jeito, com qualquer pessoa. Então, pode ser de um corpo assim, de um corpo assado, de um jeito,
né?
Assim, de um jeito. Parabéns, eu acho.
Parabéns.
Assim, fico admirada. Não, tá tudo, vambora, mas curte. Não é que essa pessoa que tá passando o rodo, não é isso, não. Curte, tem curiosidade. Agora, boa parte das pessoas, putz, o beijo não foi bom, acabou, já estragou tudo, né? Uhum. A fala não foi boa, ai, gemeu de um jeito, porque essa química, esse combo entre a química, o encaixe, a curiosidade, cara, não é isso, não é essa fórmula
não,
tão fácil
para
todo mundo,
a comunicação com o outro, eu acho que para mim o mais difícil no sexo casual é te comunicar muitas vezes até não verbalmente com uma pessoa que tu não tem intimidade.
Exatamente.
Né? Então, e não é que, ai, não é sexo com amor que eu tô falando, não. Eu tô falando de intimidade mesmo, de entender onde é que tu gosta. Aí tu tem que fazer aquilo primeira vez. Geralmente é tipo dando a mão aqui, passa pra cá, mais pra cima, mais pra direita. Né? Essa posição eu não gosto. Então é muito mais um guia, uma orientação, de ficar tipo Waze, do que uma coisa que tu relaxa e goza. Né?
Agora eu vou dar uma dica pra ela, olha só. Li uma pesquisa outro dia que falava sobre o uso de emoji nas mensagens de texto, porque tem isso. A nossa ferramenta de comunicação mudou. O ser humano, ele está habituado a decodificar a interesse, intimidade a partir do olhar e do verbal e não do escrito. E o escrito não contém essa possibilidade de intimidade e às vezes você quer escrever um negócio, a pessoa entende outra. Então, eles fizeram essa pesquisa e perceberam que pessoas que trocam mensagens escritas e colocam emojis são aquelas que mais fazem sexo no primeiro encontro e têm mais chance, escutem atenção, solteiros que escutam sexoterapia, e têm mais chance de ter um segundo date. Por quê? Porque o emoji, ele traz uma conotação de intimidade e de emoção, ele abre a porta da intimidade porque ele tem uma conotação emocional.
E as figurinhas? Eu posso usar, né? Figurinha do
WhatsApp. Eu posso conversar só com figurinha. Eu amo figurinha.
Então, a conexão dá certa, gente. Dito isso, Ana Canosa, dito tudo isso, vamos lá para o primeiro clímax da 10ª temporada. O que a gente aprendeu com tudo isso?
Clímax.
Bom, nós aprendemos que a vida de solteira pode ser bem divertida, né? Que ninguém precisa casar para ser feliz, acho que isso é importante também a gente pensar, desde que a gente tenha uma boa rede de apoio e experiências prazerosas na vida. Vale mais o bem-estar pessoal cotidiano do que o projeto racionalizado do viver. É preciso desconstruir a ideia de que a gente só vai ser feliz e satisfeito se estivermos casados ou com alguém. Muitas pessoas solteiras pós-pandemia agem como os divorciados, desacostumados com o flerte, porque estavam casadas consigo mesmas, e isso não é de todo ruim. Se abrir para o outro após sobreviver ao hecatombe e à solidão pode não ser fácil e dar um medo danado. Há que se ter paciência e coragem. A gente aprendeu também que o mundo dos aplicativos é interessante, uma ferramenta atual para conhecer pessoas. Guardada a euforia inicial, fica quem tem facilidade de se entregar para o sexo casual de maneira autônoma. Boa parte das pessoas acaba sem paciência ou desconfiada, principalmente de muitos encontros insatisfeitos. Aprendemos que fazer sexo casual é mais fácil para algumas pessoas do que para outras e nem sempre ele é satisfatório. De qualquer modo, é necessário construir uma linguagem que seja interessante para todas as pessoas envolvidas. Só o consentimento para o sexo não dá conta de tanta desigualdade de gênero ainda mal elaborada socialmente. O heteropessimismo relatado pelas jovens heterossexuais é forte e provoca desesperança. precisamos combater. E a gente aprendeu também que a pandemia pode ter ajudado as pessoas a rever atitudes, objetivos e projetos. Na solitude, podemos entender que a harmonia, a paz e o espírito podem ser encontradas dentro de nós mesmas e não a partir do outro. Então, comecemos esse trabalho para só depois chamar alguém para o nosso lado. Amor de duas pessoas inteiras é bem mais saudável.
Foi bom para você?
Ai, sempre emocionante. Agora, a gente vai, depois desse momento de sabedoria, pro Foi Bom Para Você. Aqui é o quadro em que a gente indica livros, séries, podcasts. Enfim, a gente indica produções para os nossos ouvintes continuarem a refletir sobre o tema. Primeiro, eu quero só fazer aqui um fechamento com a Krishna também. Depois, que acho que a Ana terminou de um jeito muito legal, que foi uma coisa que tu trouxe um pouco lá ao longo do episódio sobre o teu encontro, que foi isso também, depois que tu desconstruiu, de que ele veio para somar, né? Eu acho que tudo conversa aqui, não é, Krishna?
Não, com certeza. E tem essa questão que a gente precisa se resolver, entender. Às vezes a gente acha que para se relacionar com o outro é só querer, mas às vezes a gente acha que a gente está aberto, que a gente está disposto, mas na verdade a gente não está. A gente se sabota, a gente cria barreiras mentais, físicas, tudo mais para o outro se aproximar da gente. Então é muito importante a gente fazer as pazes com a gente mesmo e deixar essa vulnerabilidade exposta para o mundo. É difícil, mas vale a pena.
Ó, eu vou começar dando a minha indicação e depois eu deixo para vocês maravilhosas encerrarem o programa. Fiquei na dúvida se eu tinha indicado isso na temporada passada, mas eu dei uma revisada aqui e não achei. Eu vou indicar uma série da Netflix chamada Geração 30 e Poucos. É uma série italiana, então é muito legal isso, que a gente está muito acostumado, né? A gente vê muitas produções americanas, quando a gente sai um pouco, a gente vai para umas espanholas. Então eu acho muito legal como a Netflix nos oferece muitas produções, todos os aplicativos agora, né? Nos abriram para o mundo, tem muita coisa legal, séries coreanas, enfim, turcas. E eu achei, dei uma navegada nas italianas agora, nos últimos tempos, emendei umas 3 ou 4. E essa Geração 30 e Poucos fala muito sobre tudo que a gente falou aqui nesse programa, sobre, conta a história de uma mulher jovem de 29 anos que está desiludida com amor, que está solteira, que terminou um relacionamento. A série tem 8 episódios e ela, e essa a personagem principal, ela volta para a cidade natal dela e reencontra um grupo de amigos que ela andava na pré-adolescência, adolescência, nos primeiros namoros e tal. E aí fica essa relação, fica o flashback, eles lembrando deles pré-adolescentes e eles hoje. E aí tem encontros, desencontros, tem amor, tem troca de mensagem, tem aplicativo, tem tudo isso. De um jeito muito interessante ver, com uma paisagem linda da Itália, né? Que eu acho que vale muito a pena para os olhos também, os italianos lindos também. Mas eu achei muito interessante o jeito que eles trazem um pouco da nostalgia dos anos 90, mas também trazem toda essa discussão atual de como a gente, principalmente as gerações mais novas do que eu, está vivendo os relacionamentos agora. Recomendo muito, chama Geração 30 e Poucos, está na Netflix. Ana Canosa, quer passar suas indicações?
Olha só, eu vou primeiro passar a indicação desse livro da Christine Emba, mas é um livro que está em inglês, ainda não está com tradução para o português, que fala Rethinking Sex. Vocês vejam que passa temporada e volta a temporada, o meu inglês continua bem ruim, mas a tradução é Repensando o Sexo. Então, quem tiver oportunidade, tem em e-book, quem souber ler bem inglês, eu acho que vale a pena, porque ela traz muito esse conceito do heteropessimismo, né, e repensando o sexo na atualidade, nas relações da juventude, principalmente. E a série, que todo mundo conhece, que é a Gilmore Girls, né, que tem essa personagem da Rory, né, que ela teve uma série de pretendentes ao longo de toda a série, e no final ela está solteira, feliz, e vai viver a vida, e vai trabalhar na campanha eleitoral do Barack Obama e tudo isso. Então, também acho que é uma série interessante, porque traz alguns perfis diferentes de mulheres vivendo, né, a sua independência, a sua autonomia, e também essa possibilidade da gente, de fato, não precisar se relacionar sexualmente se não quiser.
E tem uma coisa muito legal no Gilmore Girls, depois eles fizeram uma continuação com anos passados, mas que tem isso que a Krishna falou lá no começo, que a Rory passa sobre a questão da ausência paterna, né, das figuras masculinas na vida dela, como ela vai ao longo da série lidando com isso, com né, isso. Dentro dos relacionamentos, fora dos relacionamentos, mas como isso é uma... Quando ela realmente parece que se entende, ela consegue ser feliz sozinha e procura outros objetivos, enfim, e depois vai ter um outro momento em que ela vai estar nos relacionamentos, e assim é a vida, não é mesmo? Krishna, querida, conte-me, pode falar do teu livro também um pouquinho, se tiver alguma outra dica, também queremos.
Então, para quem é solteira, está precisando de um norte, tem meu livro, 10 ou mais mandamentos da solteira, e tem vários capítulos que vão desde autoconhecimento, melhores coisas para se fazer sozinha, e aí um guiazinho de como é legal se comportar nos aplicativos de paquera, para quem está fora do mercado há muito tempo, pode ajudar a se ambientar, fala um pouco da vida sexual da mulher solteira, fala como se lida com ghosting, desaparecimento, que às vezes não é sobre você, é sobre o outro, na maioria das vezes é sobre o outro. Então, quem tiver afim, tiver precisando, temos meu livro. E a minha indicação de série é um alívio cômico, é um reality que eu tô viciada, que chama Se Sobreviver, Case. Que são casais que vão pelados para algum lugar na natureza e eles têm que passar um tempo lá. E esse reality, assim, pra quem tá solteira, é ótimo, porque você pensa que ótimo estar solteira, porque tem relacionamentos que não vale a pena se buscar. E pra quem tá em relacionamentos, é legal também pra refletir. É, tem vários casais com personalidades diferentes. Então, tem gente que é muito ciumenta e gente que tem relacionamento aberto. E em alguns momentos, esses casais, as pessoas vão de um lugar pro outro. Então, uma mulher que era muito ciumenta foi parar com um casal liberal. E aí ela tava contando, não, meu marido tem tesão em ser corno. E a outra ficou, mas eu fui corna e eu fiquei muito triste. Então é divertido pra gente ver, tem casais que a mulher faz o papel de mãe do cara. Então você, mulher solteira, pode assistir e perceber que antes só do que mal acompanhada. E quem é casada ou tá no relacionamento pode ver também e refletir, né, esses comportamentos que a gente tem também dentro de relacionamentos.
É isso, gente. Obrigada, Krishna. Muito bom contar contigo aqui nesse primeiro episódio. Temos uma temporada inteira pela frente, ouvintes, fiquem com a gente. Ana Canosa, bom demais estar de volta e até semana que vem.
Até lá.
Foi um prazer estar aqui, gente.
Obrigada, querida. Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa_Wall. Sexoterapia tem a apresentação de Ana Canosa e Bárbara dos Anjos Lima. Captação de João Pedro Pinheiro. Edição de áudio de Isabel Rani. Edição de vídeo de Danilo Correia. Produção de Natália Mota. Design de Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique. Direção de arte de Gisele Pungã e René Cardilho. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. O projeto também conta com Antoine Morel e Tatiana Schibuola, gerentes de conteúdo. E Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL. Wow.